Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta emissão vespertina em português, neste domingo 4 de dezembro de 2022. Para todos, votos de um bom domingo. Convosco na apresentação está na Guedes, o Liu Sailo está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubé, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berlando. Na cidade de São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, Voz da América, em português tem FM, com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje no Espaço de Angola, vamos falar do lançamento do portal Transparência Pública, iniciativa da Associação Pro Bono Angola. Falaremos da HIV-Sida, na minha conversa semanal com a doutora Graça, e depois no Fala África, Denis Teschke conversa com a empreendedora moçambicana Tânia Tomé. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete neste domingo, dia 4 de dezembro, com as notícias a partir da capital americana, Washington, D.C. A oposição de São Tomé e Príncipe pediu a exoneração de toda a chefia militar na sequência das declarações do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Onlinto Paquete, que se demitiu do cargo a 1 de dezembro. O MLSTP-PSD solicita a exoneração e destituição imediata do vice-chefe de Estado-Maior, do comandante do Exército e do inspetor-geral das Forças Armadas São Tomenses. O MLSTP-PSD acusa o vice-chefe de Estado-Maior de conivência com os atos de tortura e violação dos direitos humanos praticados contra os detidos após a alegada tentativa de golpe de Estado no passado 25 de novembro. Entretanto, segundo fontes diplomáticas, uma missão do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU é esperada esta semana em São Tomé e Príncipe, na sequência dos maus-tratos e morte de 4 detidos sob custódia dos militares. As investigações estão a decorrer sobre este ato de 25 de novembro e no África Agora, de sexta-feira passada, dia 2, falamos com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. É uma entrevista que vale a pena ver e ouvir. Vá ao nosso website www.voaportugues.com. Na Etiópia, o comandante-chefe das forças rebeldes de Tigray disse que 65% das suas forças tinham desacoplado um mês após um acordo de cessar-fogo sobre a região norte da Etiópia devastada pela guerra. As autoridades de Tigray tinham resistido ao governo central durante meses quando o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed acusou a sua liderança de atacar os campos do Exército Federal e enviou tropas para a região em 2020. As duas partes assinaram um acordo de paz na África do Sul a 2 de novembro, que concordou em permitir a entrada sem restrições de ajuda em Tigray. Este conflito já causou mais de 2 milhões de deslocados e milhares afetados pela fome. O Ministério da Defesa britânico diz que uma sondagem recente mostra que o apoio público russo à guerra na Ucrânia está a diminuir. Na sua atualização da manhã deste domingo, o Ministério disse que um órgão de comunicação social russo independente reivindicou o acesso aos dados recolhidos pelo Serviço Federal de Proteção da Rússia, o que indica que 55% dos russos são favoráveis às conversações de paz com a Ucrânia, enquanto apenas 25% dizem apoiar a continuação da guerra. Em abril de 2022, reportou-se que 80% dos russos apoiavam a invasão da Ucrânia. Ainda mais detalhes sobre esta notícia em www.voaportugues.com. Na Libéria, a longa ausência do presidente Josué A está a gerar fortes críticas, levando uma figura da oposição a perguntar-se se a nação da África Ocidental está a correr em piloto automático. OEA saiu do país no final de outubro por uma série de encontros políticos em numerosos países e para ver o seu filho futebolista representar os Estados Unidos no Mundial do Qatar. Falando em Qatar, a França acaba de derrotar a Polónia por 3-1, passando assim aos quartos de final. Ainda hoje jogam Inglaterra e Senegal.
Em Angola foi lançado o portal Transparência Pública, iniciativa da Associação Pro Bono Angola, cujo objetivo é garantir o acesso à informação dos angolanos e contribuir para a transparência na gestão da coisa pública. Intervenientes, o padre Celestino Epalanga, secretário-executivo da Comissão de Justiça e Paz da CIAST, o jurista António Ventura e Bartolomeu Milton, coordenador da Pro Bono Angola. Associação para o Bem de Angola. O trabalho é do Agostinho Gueta.
Garantir o direito à informação aos cidadãos e contribuir para um processo de gestão da coisa pública mais justo, honesto e transparente. O objetivo da criação do portal Transparência Pública, apresentado formalmente aos cidadinos de Luanda na última semana. A Associação Pro Bono Angola é responsável deste projeto que pretende suprir as lacunas ligadas à falta de informação, dado que se registra no país um acentuado déficit de acesso a dados abertos e informações sobre a gestão do erário.
A transparência da gestão pública precisa acontecer, seja por razões legais, éticas, morais ou políticas, garantindo que todos os atos públicos sejam conhecidos, verificados e auditados pela população. Esta ação é fundamental para todo membro do Estado, seja o nível municipal, provincial ou central. Além do aspecto legal e ético sobre compartilhar dados públicos com a sociedade, administrar o poder público de forma transparente é uma atitude estratégica para um país que tem como desígnio a consolidação da democracia. Portanto, quando os cidadãos têm acesso à informação inerente à gestão pública, e sabem como utilizá-la para responsabilizar os gestores públicos, podem quebrar ciclos de corrupção sistémica e estabelecer um novo paradigma de integridade pública. Essa ação de controle da gestão pública possibilita a fiscalização da sociedade, além de estender a participação cidadã no processo de tomada de decisões. Sem os instrumentos de responsabilização da transparência, participação dos cidadãos e governo aberto, as finanças públicas estão sujeitas a desvios, os recursos não são convenientemente utilizados, as vozes dos cidadãos não são ouvidas e as necessidades básicas não são satisfeitas. A publicação permanente de dados abertos sobre a gestão pública, além de garantir a transparência na aplicação dos recursos financeiros, fortalece a confiança dos cidadãos nas ações do governo, desde que estas mesmas informações sejam passadas de forma simples, numa linguagem compreensível para a maioria dos cidadãos. Alerta o facto de a sociedade estar cada vez mais atenta à aplicação das finanças públicas e que os dados têm de estar claros para a compreensão de qualquer pessoa, Angola pode figurar entre os países cimeiros na promoção da transparência e prevenção da corrupção, bastando por efeito passar a publicar mais frequentemente dados, relatórios, auditoria sobre a gestão pública numa linguagem acessível, clara, e compreensível para o cidadão como seja
pouco. O acesso à informação tem estado a atrasar diversos projetos de pesquisa e, consequentemente, o aconselhamento ao governo para a tomada de medidas acertadas. O padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, fala dos desafios de acesso à informação no país para a monitoria de projetos públicos como o PIME, Programa Integrado de Intervenção no Município.
Há 4 anos que a Justiça e Paz está a fazer auditoria aos hospitais. Há um relatório que está atrasado justamente por falta de informação, que os gestores públicos não querem, privatizam a informação. Não há informação. É difícil ter acesso aos dados estatísticos, ter acesso à informação sobre o orçamento. Está extremamente difícil. E negam-se mesmo, com arrogância. E, aliás, quando estivemos a fazer a auditoria às obras do PIM, ligadas ao setor da saúde, foram escorraçados. Saíram daqui, não vem nada a querer aqui fazer questões em relação a isso. E a constatação foi que muitas dessas obras do PIM estavam apeadas, mas não as conseguimos encontrar no terreno. Então, é um problema muito grande. Obrigado. há um problema muito grande de fonte de informação e de escassez de informação. E tenho a plena certeza que este portal vai se parar com estes problemas. Vai expor-se a mais um desafio que deve superar ao longo do tempo. E também tenho a plena certeza que terá o cuidado de verificar as fontes de informação. Terá o cuidado de verificar as fontes de informação para oferecer ao público informações credíveis. O que é necessário promover a transparência, se de facto queremos ver este país desenvolvido, é necessário, imperativo, de facto, que se promova a transparência em todos os setores, em todas as instituições, porque senão não vamos a lado.
Bartolomeu Milton, coordenador-geral da ProBono Angola, referiu no ato de lançamento que o portal Transparência Pública não deve ser encarado como uma ameaça, mas como uma oportunidade de mudança de paradigma.
E devo dizer que todos aqueles atores que utilizam dinheiro público devem ser objeto de escrutínio, todos, necessário. Executivo, partidos políticos, que não usam dinheiro, temos estados contribuintes. Não é aqui que damos poucos valores aos taxpayers contribuintes. Na América, os contribuintes são altamente valorizados. O mesmo na casa, por exemplo, a USAID, que é uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, o lema é from the American people, não é from the American government. From the American people, quer dizer, a ajuda que a gente está a receber é do povo americano. E nós ainda temos from the Angolan people. Às vezes, eu leio nos jornais, nós tivemos uma situação em Cabo Verde, em tempos. Na altura, o presidente José dos Santos autorizou uma ajuda de 700 milhões de dólares. Sabe qual foi a notícia no jornal? O governo angolano, após, solidariza-se com Cabo Verde com o apoio de 700 milhões de dólares. A quem era do governo angolano ou do povo angolano? Por que não from the Angolan people? Dos angolanos para o povo cabo-verdiano, como irmão. Porque a narrativa é do governo. E ele pertence ao governo. O governo gere no interesse de todos nós. E para gerir tem que ser legitimado por via do voto. Portanto, esta é a narrativa e a prioridade estende-se a todos os setores onde, claro, haja indícios de fortes atos de corrupção. E claro que não será difícil também perceber. Os setores que mais chamam a atenção são a saúde, a educação, as infraestruturas, etc. Põe a lei. Né? Por exemplo, agora temos o problema das transferências sociais voluntárias. Não sabemos como é que isso anda, quem já recebeu, quais são os critérios. Enfim. Estamos a falar de transparência, meus senhores.
Para o jurista António Ventura, da Associação Justiça, Paz e Democracia, a transparência na gestão da coisa pública dá aos cidadãos a oportunidade de fiscalizar a administração do poder público na medida em que esta constitui uma atitude ética e responsável. A prestação de contas é um imperativo dos gestores da administração moderna, diz o jurista, para quem os governos modernos e democráticos criam canais livres de acesso à informação sobre o dinheiro público.
A transparência na gestão da coisa pública dá a possibilidade de a sociedade fiscalizar o uso correto e responsável dos bens públicos. Outro assim, fortalece a participação dos cidadãos na tomada de decisão pública. Além dos imperativos legais ou constitucionais, que todos nós conhecemos, que garantem a todo cidadão o direito de acesso à informação e à liberdade de informação, o direito de acesso à informação não classificada de caráter público, compartilhar dados públicos com a sociedade, administrar o poder público de forma transparente, se torna também uma atitude ética e estratégica dos gestores públicos. Falar da ética e da transparência supõe que as instituições adotem nos dias que correm códigos de ética, lei de transparência, órgãos ou pessoas focadas no domínio do cumprimento dessas mesmas regras, como sejam comitês de ética, pessoas responsáveis pela observância das regras de compliance nas instituições, mas, sobretudo, um terceiro elemento supõe que as pessoas, os funcionários, sejam permanentemente informados e informados sobre essas matérias da ética. A questão da ética na administração pública se torna um desafio, mas também é resultante de um fato histórico. E do nosso ponto de vista, o fato dos vários momentos históricos vividos em Angola, sobretudo no setor da educação, com a retirada de conteúdos educativos que focassem na ética, se quisermos ainda na religião, retirou do ponto de vista da educação os valores que nós hoje reclamamos. Mas não podemos ter uma visão fatalista desses aspectos. Hoje, nos dias que correm, não há governo que subsiste se não se alicerçar ou se não alicerçar a sua governação no respeito pela dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos e, consequentemente, na promoção dos valores e do bem comum. Noutros termos, estamos a falar da boa governação. A prestação de contas e das suas ações tornaram-se imperativos dos gestores nas democracias modernas. Governos democráticos, partidos democráticos, constelam e geram partidos ou governos ou governação transparente. Por isso, estes governos criam canais livres de acesso à informação sobre os dinheiros públicos que afetam as diversas despesas públicas. Por esta razão, é importante referir que nas democracias coexistem, numa base do pluralismo de organização, partidos políticos, governos e a sociedade civil. E todos eles, cada um de acordo com a natureza das suas competências, concorrem para a promoção da transparência. Não é então que é uma organização da sociedade civil que dá este passo, pois, noutras latitudes, noutras democracias, a criação do portal de transparência tem sido de iniciativa primária dos governos que se comprometem com a transparência. Por isso, Doranja aprovou por essa iniciativa, dando mais prova de que a sociedade civil não está longe, como alguma vez ouvimos dizer há alguns meses. Há uns cidadãos comprometidos com valores da cidadania e qualquer governo democrático deveria haver nisso um elemento de promoção, de aprofundamento e de fortalecimento da democracia. E agindo desta maneira, não se está a fazer um favor, pois a própria Constituição angolana, no seu artigo 2º, prevê que a democracia é uma democracia participativa. E, como tal, os cidadãos, de modo individual e de modo coletivo, poderão buscar canais que puderem contribuir para o aprofundamento da democracia. Ainda a Constituição da República de Angola, no seu artigo 21, linha E, prevê que o Estado deve promover a participação dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Nas circunstâncias, a corrupção, a falta de transparência são problemas nacionais. Por esta razão, uma organização da sociedade civil vem dar este contributo com este objetivo, contribuir para a resolução dos problemas nacionais.
O portal Transparência Pública pretende oferecer aos cidadãos, no mesmo lugar, diversas informações de caráter público, desde o Orçamento Geral de Estado aos mais diversos documentos oficiais e de acesso livre. O jurista António Ventura entende que esta iniciativa da sociedade civil é um instrumento de combate contra a corrupção que deve ser abraçado pelas diversas estruturas do Estado.
O grau de respeitabilidade dos direitos humanos tendo em conta a nossa realidade. Então, acho que noutros domínios é importante que haja sempre vontade das lideranças dos diversos setores governamentais, quando em parceria com a sociedade civil, vai-se trabalhar com estas ferramentas. E a sociedade civil, aqui não me refiro tão somente às organizações, mas pode incluir as universidades, os diversos centros de reflexão e de saber, que hoje já tem aí muitos serviços ao nível das universidades que podem, de alguma maneira, também contribuir para o FMI. Então, acho que é importante que nós que trabalhamos durante muitos anos, é preciso não que cada órgão, ou que cada instituição, ou cada cidadão assuma as suas responsabilidades ao seu nível de funções, quer esteja no Estado ou quer esteja na sociedade civil. Eu me lembro, há 10 anos atrás, quem iniciou, e digo mais, 15 anos atrás, foi a sociedade civil que começou com estudos analíticos, sistematizados e responsáveis sobre o impacto, as causas e até apontou soluções para a melhoria sobre a corrupção. Se me permitir aqui, a JPD fez vários estudos. Inclusive, lançou um relatório sobre a topografia da corrupção, onde fez um raio-x. Quais eram as áreas sobre o fenômeno da corrupção em Angola? Na altura, a narrativa foi a mesma. Vocês estão a fazer isso, vocês têm prova, vão ser responsabilizados também. Mas, como sociedade civil, nós fizemos o nosso papel. Rastreamos e apontamos. Havia ações que deviam ser despoletadas pelos gestores públicos responsáveis pelo efeito. O atual presidente veio com a bandeira de combate à corrupção, à sua maneira, do meu ponto de vista, é um combate estruturado, sistematizado e republicano. E todas as estruturas do Estado se moveram. E quais são os atos e os fenômenos que apontaram? Aquelas sociedades que eu já estava apontando 15 anos atrás. Então, mais do que, com todo respeito ao nosso procurador aqui, trazer a narrativa da responsabilização de quem deposita a informação, é importante primeiro exigirmos aos gestores públicos a obrigar a divulgar a informação.
Convidado a falar sobre a transparência pública em Angola, o secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da CIAST, Padre Celestino Ipalanga, destacou, por outro lado, a informação como um direito humano essencial para a vida em sociedade, sendo que, na sua visão, um país democrático deve ter na sua matriz o binómio inseparável, transparência e boa governação.
Existe uma relação intrínseca entre transparência e boa governação, porque não pode haver boa governação sem transparência. Pois, a boa governação é uma noção que vincula o desempenho de uma organização à consecução dos seus fins, eficaz e eficientemente, ancorada na lei, em valores éticos fundamentais, na transparência e na participação dos seus membros. A boa governação nos variados níveis da organização alicerças em alguns princípios, a saber, o princípio da constitucionalidade, o princípio da legalidade, o princípio da prestação de contas e responsabilização, accountability, o princípio da igualdade, o princípio da imparcialidade, o princípio da ética e o princípio da transparência. Tudo isso é que faz boa governação. Não há boa governação se se entretém habitualmente a violar a Constituição. Não há boa governação quando a legalidade é secundarizada, é posta à margem e funcionamos à medida das nossas vontades. Não há boa governação quando não há prestação de contas e responsabilização consequente. O gestor público é responsável perante o público pelos atos e omissões que pratica no exercício da função de que está investido. No discurso proferido pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na abertura do ano judicial 2021, lê-se: o país está a trabalhar arduamente na criação de um bom ambiente de negócios que atraia o investimento privado. Uma das peças fundamentais desse novo ambiente de negócios é, sem sombra de dúvidas, uma justiça mais independente, mais credível e mais eficaz e eficiente. Fim de citação. De facto, a transparência dá credibilidade às instituições e o índice de transparência é condição indispensável para atrair investimentos estrangeiros. A informação é um direito humano e manter o cidadão informado é uma tarefa fundamental do Estado, e o Estado somos todos nós. Uma vez mais, felicito a iniciativa e desejo à Associação Pro Bono Angola êxitos na prosecução da vossa nova missão.
O padre Celestino Ipalanga, secretário-geral da Comissão Justiça e Paz da CIAST, no ato de lançamento do portal Transparência Pública, promovido pela Associação Pro Bono Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do ano fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, vão juntando no céu como pedrinhas, estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, juntam fábula com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por o ar. Dividem chuva miudinha pelo mil, multiplicam vento pro poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo, porque os meninos inventaram coisas novas.
A 4 de dezembro de 2022, esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação.
É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Falando de saúde agora com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matzinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Fico bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também estejam com de boa saúde.
E hoje, doutora, vamos falar de questões do HIV-Sida a propósito de celebração esta semana, nos últimos dias, exatamente do Dia Mundial do Combate ou HIV-Sida. Doutora, tem sido um longo caminho, são umas décadas já nesta luta, não é?
É verdade, Ana. São algumas décadas já nesta luta. Apesar de haver alguns progressos, continua a ser um problema de saúde pública importante e a região africana continua a ser a mais afetada, com cerca de 25,6 milhões de pessoas que vivem com HIV. Portanto, é um problema, sim. Há muitos esforços a nível global, a nível dos países, estão a ser desenvolvidos, mas ainda assim não é a altura de relaxar. Ainda não estamos num momento em que podemos dizer que as coisas estão bem e podemos descansar. Muito pelo contrário, temos que continuar a arregaçar as mangas e a trabalhar, porque, por um lado, nós temos muitas pessoas que vivem com HIV, mas, por outro, ainda há infecções a acontecerem todos os dias.
Doutora, quais foram até hoje as grandes, por assim dizer, as grandes progressos feitos em relação ao HIV-Sida? Por exemplo, já não é tanto um papão como foi no princípio, não é, doutora? Em que circulavam todos e outros rumores sobre como é que se contraía o vírus, o HIV. Hoje em dia já se tem mais conhecimento sobre exatamente este vírus. Quais foram os grandes progressos? Quais foram os grandes highlights, por assim dizer, que marcaram esta caminhada?
Olha, Ana, primeiro acho que importa dizer que, com todo o esforço que está a ser feito, há um progresso significativo, ok? Naquilo que é a implementação dos programas de prevenção. A OMS reporta que na última década houve uma diminuição de novas infecções de 44% e a redução das mortes relacionadas com o SIDA foi de 55%. Portanto, tanto as novas infecções e as mortes relacionadas a esta doença estão a diminuir. Mas, como eu disse, ainda não é a altura de relaxar, porque continuam a haver novas infecções a cada dia. Olhando para a questão dos progressos, bem, um dos grandes progressos, Ana, que vale a pena mencionar na última década, é a questão da massificação do tratamento para o HIV.
Uhum.
De tal forma que há cada vez mais pessoas a beneficiarem deste tratamento e muito recentemente foi provado cientificamente que uma pessoa que esteja em tratamento, que tenha carga viral indetectável, essa pessoa não transmite o HIV. O que quer dizer que com mais pessoas em tratamento, a probabilidade de ter mais pessoas com carga viral indetectável é muito grande. E isso significa que aquelas pessoas que estão a fazer muito melhor tratamento não estão a transmitir o vírus, muito pelo contrário, acaba sendo um fator protetor e que assegura uma melhor sobrevida para essas pessoas.
Doutora,
um outro aspecto, Ana, que vale a pena mencionar, que é um dos grandes avanços, é a questão da disponibilidade da terapia de prevenção. Okay? Que agora é uma política a nível a nível da maior parte dos países, a administração de medicamentos para pessoas em risco que visam prevenir a infecção pelo HIV. Falamos também dos progressos na prevenção da infecção da mãe para o filho, que já é uma estratégia que é implementada há algum tempo e que tem estado a mostrar resultados significativos, de tal maneira que a transmissão do HIV da mãe para o filho tem estado a ter progressos bastante positivos no que diz respeito à redução.
Doutora, em termos do próprio vírus, em termos da própria doença, pode recordar, eu creio que a maior parte do nosso auditório já ouviu falar sobre isso, mas pode recordar como é que se contrai este vírus e como é que ele progride e como é que hoje se trata uma infecção?
Bem, Ana, o HIV é uma doença bastante conhecida, não é? É efetivamente uma doença que é causada por esse vírus, que é o vírus de imunodeficiência humana. E esse vírus causa a SIDA, ou a AIDS. E o que é que isso é? O HIV é uma infecção que é sexualmente transmissível, mas que também pode ser contraída pelo contato com sangue infectado, pode ser contraída de mãe para filho, durante a gravidez, aleitamento ou durante o parto, e também pode ser transmitida através do contato com fluidos como o sangue, o sêmen, que estejam contaminados. E é um daqueles vírus que, bom, ataca o nosso organismo e ataca o sistema imunológico, deixando o sistema imunológico muito enfraquecido, e isso faz com que haja a possibilidade de essa pessoa ter outras doenças, que são as chamadas doenças oportunísticas, porque aparecem quando o organismo está bastante enfraquecido. Entretanto, Ana, com os avanços da ciência, as pessoas que são infectadas pelo vírus podem fazer um tratamento que é um tratamento para a vida inteira, okay? E que visa minimizar a progressão desta doença, minimizar a multiplicação desse vírus no sangue, no organismo, e por consequência essa pessoa não vai ficar doente com SIDA, ok? Ou se ficar doente vai ser numa fase muito tardia. Portanto, o tratamento que é feito ajuda a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, fortalecendo o sistema imunológico ao longo do tempo e permitindo que essa pessoa tenha uma vida normal, mesmo que ela seja infectada pelo vírus.
Doutora, em termos de tratamento, também houve grandes progressos em termos do tratamento. Hoje as pessoas já não precisam de morrer como morriam de antes, quando contraíam a doença, ou quando se infectavam. Qual é o tratamento mais eficaz nos dias de hoje? E também, como costumamos dizer, a prevenção é sempre melhor. Também depois pode dizer como é que as pessoas podem evitar ser infectadas.
Pois, bem, antes de falar do tratamento, Ana, vou falar um pouco do diagnóstico. É verdade que há mais possibilidades de tratamento, mas também houve muitos avanços na área do diagnóstico, de tal forma que o teste para o HIV agora é muito mais acessível, está disponível na maior parte das unidades sanitárias, então as pessoas têm essa possibilidade de fazerem o teste e serem diagnosticadas de forma precoce, porque isso é determinante para a evolução da doença. Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, mais possibilidades tem de fazer um tratamento adequado e assegurar uma melhor qualidade de vida. Portanto, é um dos grandes avanços também que vale a pena mencionar. Em relação ao tratamento, nós estamos a vir de décadas em que o tratamento para o HIV era muito difícil, porque a pessoa tinha que tomar uma imensidão de medicamentos em esquemas bastante complexos, mas que com o avanço da ciência agora é possível fazer o tratamento tomando um medicamento por dia, e precisa de tomar vários medicamentos, então um medicamento por dia pode ajuda muito bem a pessoa a ter o seu sistema imunológico bastante fortalecido. Em relação ao tipo específico, bom, varia de esquema para esquema a nível dos países, mas de uma forma geral, agora é possível ter esses tratamentos mais simplificados. O tratamento é um tratamento que é feito para toda a vida, não é? Porque para que o sistema imunológico continue fortalecido, é preciso manter esses medicamentos que vão ajudar nesse propósito. Bom, uma pessoa que está fazendo tratamento, conforme eu disse, faz o tratamento para toda a vida, é um tratamento que não pode ser interrompido, mas é preciso assegurar que, para além do tratamento, a pessoa tome outro tipo de cuidados, não é? Não basta simplesmente dizer que está a tomar o medicamento, isso não cuida de outras áreas da sua saúde, como, por exemplo, a questão do consumo excessivo do álcool, é preciso evitar o consumo excessivo de cigarros. É preciso assegurar que tenha uma qualidade de vida boa. Falo, por exemplo, de assegurar que durma bem, que tenha uma alimentação também que seja adequada e que evite hábitos como ter uma vida sexual descontrolada e sem usar os devidos meios de proteção. Portanto, são medidas que complementam o tratamento e asseguram que essa pessoa possa viver da melhor forma possível e possa viver longamente. Bom, diz respeito à prevenção, Ana, a prevenção do HIV continua sendo através de evitar o contacto com as substâncias que nós falamos anteriormente. Nós dissemos que uma das formas de contágio é através da relação sexual desprotegida, então é preciso nós assegurarmos que quando vamos ter relações sexuais, principalmente se nós não soubermos o estado de saúde da pessoa com quem nós nos envolvemos, nós temos que assegurar que tomamos as medidas precauções, usando os métodos de prevenção, como o preservativo, que por acaso temos preservativo masculino e preservativo feminino. Então é preciso usar preservativo em toda a relação sexual em que não conheçamos o estado de saúde da pessoa. É preciso também assegurar que não compartilhamos agulhas e seringas, que são objetos que podem também transmitir o HIV-Sida. Temos que não reutilizar objetos perfurocortantes de uma forma geral. Nos casos em que há situações de violência sexual, é preciso nós comunicarmos às autoridades e irmos de imediato a um hospital para poder tomar os medicamentos para profilaxia e também fazer acompanhamento para que minimizemos o risco dessa pessoa contrair o HIV ou qualquer outra doença de transmissão sexual. Há um aspecto que vale a pena mencionar, Ana, que é quando a profilaxia. A profilaxia é um tratamento, posso assim dizer, é um tratamento que é feito para minimizar a possibilidade da pessoa contrair a infecção pelo HIV. Existe a profilaxia pós-exposição, que inicialmente era feita para profissionais de saúde que possam acidentalmente se expor ao HIV com agulhas ou outros instrumentos cortantes, ou para vítimas de violência sexual. Entretanto, desde 2010 existe a versão de profilaxia para pessoas que desejem ou que se expuseram ao vírus em situações sexuais ou que tenham um parceiro que seja HIV positivo. Então, é uma medida que visa complementar o sexo seguro que nós falamos anteriormente. Então, essas são as principais estratégias para a prevenção do HIV.
E pronto, com esta conversa sobre o HIV-Sida e com falamos do que foi alcançado nestas décadas, falamos também de como se contrai o vírus e como se evitar de contrair o vírus. Vamos despedir-nos de todo o auditório com um abraço, votos também de que tenha uma boa semana de saúde, o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes e voltamos a falar esta semana e até lá, a mais cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E na rubrica Fala África, a Denis Teschke conversa com a escritora e empreendedora moçambicana Tânia Tomé sobre o lançamento do livro Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito.
Olá, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África, vamos conversar com a escritora, empreendedora, palestrante motivacional Tânia Tomé, sobre o romance que acaba de ser lançado em Moçambique e Portugal, Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito. Seja bem-vinda!
Que prazer, Daniele. É um enorme prazer estar sempre com todos vocês, em todas as minhas celebrações daquilo que vai, de facto, acontecendo. Muita gratidão à Voz da América, ao Fala África, Daniel, por estar mais uma vez aqui a partilhar um dos grandes, na verdade, acontecimentos que tive em 2022, este romance que, na verdade, foi lançado primeiramente, em primeira mão, no Brasil, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e que hoje chega a Moçambique e ao Xpalop, com o lançamento que aconteceu no dia 30 de novembro, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, nestas ligações, de facto, que nos conectam.
Tânia, estou muito feliz de tê-la aqui mais uma vez e me conta mais sobre este romance.
Olha, este romance é uma aventura de uma sonhadora, na verdade ela que é negra, melanina, e que também é portadora de albinismo e que infelizmente num contexto de favela, num contexto de balas perdidas, de facto tem a sua mãe que acaba por viver, portanto, este susto, e que Melanina e a sua irmã mais nova acabam por ter que se aventurar à procura da mãe e se perdem uma das outras, e é um enredo muito interessante à volta da inclusão, à volta da liderança, à volta de uma menina que luta pelo seu lugar no espaço e percebe que a única forma de lutar, de facto, é voltando para a sua favela, a favela do Quinto Grito, e continuar a gritar quantas vezes for necessário para amplificar a sua voz e para fazer mudanças e transformações, portanto, na sua comunidade.
Tânia, eu fiquei curiosa quando eu estava vendo aqui sobre o livro que você escolheu, né, para a história se passar numa favela do Brasil. Me conta mais sobre essa escolha.
Olha, na verdade eu tenho tido uma relação muito profunda com o Brasil durante vários anos, onde eu dou treinamentos em liderança. Portanto, conheço muito bem a realidade que se vive no Brasil, ao mesmo tempo que revejo um pouco a favela como as zonas suburbanas também da nossa África, dos nossos Palop. Não temos o contexto necessariamente de bala perdida, mas temos o contexto das injustiças sociais, temos o contexto da miséria, temos o contexto da fome, temos o contexto das desigualdades e temos o contexto da necessidade clara e sã de termos mais inclusão, onde nós pensamos não apenas nas questões do género, mas pensamos também na questão da integração do negro, pensamos também na integração das pessoas que são, de alguma forma, portadoras de deficiência e pensamos, sobretudo, nas condições sociais e nas condições de justiça que cada vez mais são necessárias num contexto como o nosso, que é muito similar de economias emergentes em Portugal, Moçambique, os Xpalop e, naturalmente, o Brasil.
Uhum. E o livro foi primeiro lançado no Brasil em abril deste ano. Como é que foi a reação do público brasileiro?
Muito bom. Eu devo confessar que o livro, para já, tem como prefaciador o Galeno Amorim, ele que é o presidente do Observatório do Livro no Brasil e que foi presidente da Biblioteca Nacional. Hoje é um amigo, já temos uma amizade de mais de 10 anos. No final do dia é uma integração muito boa, porque eu não posso esquecer que vários livros meus são estudados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este ano, com uma brilhante notícia, também alguns dos meus textos são integrados no manual do professor brasileiro de ensino médio na Amazonas. E, portanto, isso tudo me privilegia bastante. Já tenho uma relação muito grande com o Brasil e, portanto, acaba por ser um espaço também muito profundo de leitura. Nós sabemos que temos desafios nos nossos países de editoras, temos muito escassas editoras, mas pronto, eu acabo por fazer esse casamento sempre entre o Brasil e os Palop, e portanto não posso nunca deixar de lado os meus conterrâneos, e por isso a editora Alcance abraçou o livro, e o livro foi lançado então no dia 30 de novembro, que é o mês do aniversário. Eu celebro sempre novembro como um mês de facto muito intenso, para trazer ao de cima todas as minhas energias, para abençoar aquilo que são as minhas obras e as formas que eu tenho de manifestação, de impacto à minha comunidade.
E Tânia, eu gostaria de saber, assim, o que te motivou a escrever essa obra? Porque o romance, ele traz reflexões sobre temas como racismo, violência urbana e justiça social.
Olha, Daniele, uma das minhas lutas de todos os dias é, de facto, nós conseguirmos ser líderes nas atuais posições de liderança nos nossos países. E isso significa uma intensa luta de construção, de educação, de ensino, de participação, de inclusão, de transformação das nossas sociedades. E a única via, de facto, é essa, é termos líderes efetivos nas atuais posições de liderança que possam lutar por transformar e fazer uma gestão que seja sã da coisa pública. E isso inclui ser inclusivo. E, portanto, todas as minhas lutas através da educação, através da cultura, como instrumentos transformadores, são de transmitir essa mensagem. O livro Melanina, uma sonhadora da favela do Brito, não é só um livro de liderança, não é só um romance cheio de aventura com uma história de amor. É um livro em que ela constantemente vai lutando para estar automotivada. Eu continuo a acreditar que os instrumentos de soft skills, de resiliência, de persistência, de motivação, são de facto fundamentais para nós conseguirmos ter energia para continuar a lutar pelos nossos objetivos até vencermos. Então, este livro é um pouco reflexo disso. Eu gosto de dizer que este livro é um pouco a combinação de todos os outros livros que eu já escrevi, no sentido em que é uma parte introspecção, que é a liderança do meu interior, e isso vai nos remeter ao Saxenergy. É um pouco de conversas com a sombra, porque é a conversa que nós temos que ter conosco para aprendermos a saber mais de nós. E no final do dia vai ser sempre a Melanina, uma sonhadora, que vai continuar a gritar para amplificar a sua voz, para transformar a comunidade, para trazer todos aqueles que são os problemas, mas mais do que problemas, as soluções. E, portanto, é uma Melanina que, entre todas as aventuras que ele vai tendo no livro, ela vai lutando até vencer. E ela, de facto, vence no final. E é isso que nós queremos transmitir para o livro.
Tânia Tomé, não temos mais tempo. Então, quero agradecer aqui a sua participação no Fala África para falar aí sobre o livro Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito. Foi um prazer tê-la aqui.
Muita gratidão, Daniele. Muita gratidão, Fala África. Vocês já sabem, me encontram no Instagram, Tânia Tomé Oficial. Um grande beijo. Quero já desejar Feliz Natal, um próspero 2023, que corram com o pé direito, com Saxenergy, ativando todo o sucesso que eu cá acredito que está em cada um de vocês. Um grande beijo.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América, em português, 4 de dezembro de 2022. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto. Mais uma emissão vespertina em português. De todos, despede Ana Guedes e o Lio Saíl com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.